Inspirados na Primavera Árabe, desde março de 2011, que um grupo de jovens angolanos tem realizado diversas manifestações pacíficas para, dentre outras preocupações, exigir a alternância do poder em Angola, melhores condições sociais, maior liberdade de expressão, igualdades socioeconómicas e outros direitos. Em todos os protestos contra as injustiças sociais em Angola, há uma forte presença das forças da ordem, que agressivamente têm reprimido os manifestantes e de forma arbitrária, chegando em alguns casos os manifestantes a serem condenados em tribunal. O jurista Salvador Freire mostra-se preocupado com a inversão à lei que se vive em Angola, considerando o quadro preocupante pelo facto da repressão policial contra os manifestantes, por em causa o artigo 47º da Constituição da República, que admite a realização de protestos pacíficos sem a autorização das autoridades.
Temos um quadro bastante triste, um quadro em que há constante violação de um direito constitucional. A manifestação, de acordo com o artigo 47, não carece de autorização. Mas, infelizmente, incluindo até os órgãos da Polícia Nacional, o representante da Polícia Nacional em Luanda, às vezes até em rodapés da televisão pública, diz que a manifestação devia ser autorizada ou carece de autorização. Isso não é verdade. A manifestação, de acordo com o artigo 47 da Constituição, não carece de qualquer autorização, mas apenas de conhecimento. Os manifestantes podem dar a conhecer as autoridades que vão realizar a tal manifestação, e evidentemente, e a polícia terá o papel de cuidar os próprios manifestantes. Mas aqui tem sido o inverso. Há repressão, a polícia aparece para reprimir os manifestantes, contrariando de facto com aquilo que está instituído na Constituição da República de Angola. Infelizmente, este tem sido o ato, um ato que nós, a sociedade civil, nós os advogados, as organizações da sociedade civil, os partidos políticos têm vindo a condenar este ato de violação, este ato de violência que tem sido feito pelos polícias e inclui até com algumas pessoas tidas como milícias e outras até, enfim, civis que são infiltrados nas manifestações para criar desordem, para criar situações que embaraçam os próprios manifestantes. E não só, parece-me que aqui tem sido o inverso. As pessoas, os jovens do movimento revolucionário e outras pessoas pedem para realizar a manifestação e a própria polícia que se vem manifestar. Tem sido o inverso. Em vez de haver uma proteção dos manifestantes, a própria polícia se manifesta e cria desordem dentro dos manifestantes. Muitas das outras vezes, até há contra-manifestação, que é um ato ilegal, que é um ato que a própria Constituição não prevê. Algumas vezes surgem alguns grupos para realizarem a contra-manifestação, que é contra a Constituição, contra as normas instituídas na República de Angola. Penso que este ato de violência que tem sido perpetrado pela Polícia Nacional não é benéfico, não vem criar a democracia, infelizmente vem criar outras situações que muitas das vezes até embaraçam a própria Polícia e a Procuradoria Geral da República, que ficam sem saber e também sem motivo bastante para poderem agir. Portanto, eu penso que estas situações de manifestações que têm acontecido no nosso país desde as primeiras manifestações têm criado situações bastante complicadas, não só para o próprio governo, como também para o próprio partido que governa o país. Penso que uma manifestação é um direito constitucional, a manifestação é um direito que de facto cabe aos próprios manifestantes e, evidentemente, qualquer ato que venha contrapor esta questão viola os princípios constitucionais.
As pressões contra as manifestações chamaram a atenção da Igreja Católica em Angola. A CIAST, Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, reconhece os protestos públicos como uma dinâmica das sociedades modernas. O porta-voz da CIAST, Dom José Manuel Imbamba, desaconselha a violência e a intolerância e apela ao diálogo entre manifestantes e as autoridades governamentais.
Bom, é a dinâmica das próprias sociedades, portanto, é sinal que as pessoas estão a assumir consciência da sua presença, dos seus direitos e dos seus deveres também. Mas a nossa reflexão neste sentido vai sempre dando primazia ao diálogo, dando primazia à capacidade de escuta, sabermos aprender com aquilo que os outros também têm para nos comunicar. Por isso é bom que se mantenha este clima de diálogo, este clima de partilha, este clima de encontrar em conjunto todas essas situações que fazem com que as pessoas se manifestem e por que é que se manifestam. Portanto, há uma razão, então é preciso que se conheça essa razão e, na medida do possível, sabermos ir ao encontro das respostas que devem ser dadas para que todos se sintam felizes, para que todos se sintam satisfeitos, para que todos se sintam realizados naqueles sonhos que representam individualmente falando. Portanto, é bom que se mantenha o clima de diálogo. Nós não aconselhamos nem a violência, nem a intolerância, nem quaisquer situações que possam levar as pessoas a se distanciarem umas das outras. Portanto, temos que criar motivos para que as pessoas se unam mais, se encontrem mais, dialoguem mais e encontrem juntas as vias de solução que possam estar a contento de todos. Portanto, isso tudo tem a ver também com jogos de interesse. Portanto, é por isso que eu dizia, importa também sabermos captar a mensagem que essas vozes diferentes têm. Portanto, é preciso que nós tenhamos a coragem de ouvir também os nossos adversários políticos. E a democracia é mesmo isto. Portanto, é preciso que não fechemos as portas àqueles que querem também transmitir alguma coisa. E quando alguém transmite alguma coisa através das manifestações é porque alguma coisa não está a ser satisfeita. Então é preciso que também se sente com essas pessoas para serem ouvidas, para serem também acompanhadas e aconselhadas mesmo também. Portanto, não enveredemos necessariamente por esta via, mas é preciso que o diálogo franco, aberto e sincero seja mantido para que todos, de facto, possam encontrar espaço e vez na concertação deste Estado de Direito Democrático que queremos construir.
Na visão do jornalista e docente universitário Domingos da Cruz, as repressões revelam que Angola é um Estado onde as instituições policiais encontram-se sob tutela do poder judicial e político. Para o docente universitário, que se assiste no Estado angolano, fere os princípios do Estado Democrático e de Direito. No seu entender, a justificação das autoridades, segundo as quais os protestos têm tomado contornos preocupantes, na medida em que altera a ordem a tranquilidade. Para ele, não colhe. Ao contrário, revela que o país caminha para um Estado totalitário, a julgar pelo caráter das ações repressivas.
Tal procedimento estendeu-se para os dias mais recentes, né? E após a detenção de Nito Alves, nós vimos um porta-voz da Polícia Nacional a ter um procedimento completamente político, né? Não sei se eles esqueceram-se daquilo que devem efetivamente fazer num Estado democrático ou de direito, mas a hipótese mais provável é que tenham plena consciência do que devem fazer, mas como estão sob tutela do poder político e porque encontramos-nos num Estado efetivamente não é democrático, eles agem de acordo com esta lógica autoritária.
A polícia muitas das vezes alega que faz aquelas repressões para repor a ordem e a legalidade.
Não, num Estado democrático e de direito, o papel das forças de segurança, no caso de uma manifestação, deve limitar-se única e exclusivamente em proteger os manifestantes, por um lado, e por outro lado, claro, deter os manifestantes que põem em causa bens de terceiros. Por exemplo, se um manifestante diz que vai à rua porque gostaria de derrubar o poder ditatorial de Eduardo dos Santos, mas ao mesmo tempo que manifesta-se em nome do derrubo do poder, começa a pôr em causa bens de terceiros, como queimar viaturas, por exemplo, de pessoas que não têm absolutamente nada a ver com a causa que ele está a defender, roubar, pilhar. Diante de situações dessa natureza, efetivamente a Polícia Nacional deve agir, mas após a detenção, imediatamente deve solicitar que tal detenção seja, digamos, formalizada por intermédio de um procurador. Pelo que, de acordo com a lei, nenhuma detenção pode passar mais de 24 horas sob custódia policial, sob pena de se incorrer em crime ou em cárcere privado. E o que nós temos estado a assistir é completamente diferente daquilo que são as atribuições da Polícia Nacional num Estado democrático e de direito. Eu gostaria de reafirmar que são justificativas que revelam claramente que efetivamente encontramos-nos num Estado autoritário a caminho para o totalitarismo, uma vez que as ações repressivas tomam um caráter de milícia. De milícia no sentido de que introduzem civis com armas de fogo e põem em causa, digamos, direitos fundamentais para além daqueles que são efetivamente visíveis, não é?
Para o analista e docente universitário Celso Malavalonec, as manifestações protestantes desencadeadas pelo movimento revolucionário se traduz na passagem de um certificado de incompetência ao diálogo juvenil realizado recentemente em todo o país. O analista considera a atitude das autoridades reprovável e atentatória à imagem externa de Angola.
Completamente reprovável, completamente desastrado, atentatória à imagem, à boa imagem do país. Claro que eles não agiram assim, mas ali também faltou um pouco de inteligência da parte do executivo. Não de um pouco de inteligência, aí faltou-lhes totalmente inteligência. Porque é preciso termos em conta que esta manifestação aconteceu agora, nesta altura, e não é por acaso. É porque, estando a acontecer o campeonato, portanto, mundial de hóquei em patins, ele tem uma concentração maior, que não é usual, de jornalistas e de órgãos de informação estrangeiro e também de líderes de opinião mundial, né? E com isso refiro-me aos líderes mundiais da modalidade do hóquei. E os manifestantes, inteligentemente, fizeram sair a manifestação nesta altura para a ampliação do pseudo acontecimento ser ainda maior. E conseguiram fazer. E o executivo? Esqueceu-se que esta técnica de relações públicas não é... Não, essa técnica de política, do jogo político, não é nova. Portanto, não se compreende como é que o executivo geriu isso de uma forma tão desastrada. Mas isto, se calhar, acaba por dar razão mesmo aos manifestantes quando quiseram provar, por atos, não por palavras, que o nosso executivo tem uma extrema dificuldade em lidar com as liberdades, direitos e garantias dos cidadãos.
Em consequência dos protestos do passado dia 19 de setembro, a Polícia Nacional deteve, na sexta-feira 20, alguns jovens do movimento revolucionário. O Tribunal da Polícia de Luanda não conseguiu fundamentar a acusação contra os réus. Os 7 membros do movimento revolucionário foram obrigados a pagar uma caução de $2,000 norte-americanos, cada um. O analista Domingos da Cruz considera a sentença arbitrária.
Como devo calcular, essa sentença só demonstra claramente o facto de encontrarmos num Estado autoritário e ela é claramente arbitrária também, não é? E uma das questões que eu levantei quando apercebi-me da sentença foi: não sabia que após tortura, detenção ilegal, eu ainda tenho que pagar? Em que estado encontramos? E Marcolino Moco, no seu comentário no site, afirma que está com vergonha, não é? Por facto de fazer parte da geração que subscreveu o memorando para a paz em Angola. Quer dizer, é vergonhoso. Como é que alguém que é torturado ainda é condenado e tem que pagar uma caução no valor de $2,000, não é? Isso só demonstra que efetivamente a mudança é necessária e urgente, como deve calcular, não é? Encontramos-nos numa situação dramática. Agora, o que me preocupa, para terminar, é que eu tenho a impressão que a maior parte dos angolanos são felizes. Não sei se é por ingenuidade, mas tu olhas para o quadro em que nós vivemos, é tão brutal, é tão anticivilizacional, é selvático, é incompreensível se olharmos para a capacidade financeira do país, mas ainda assim você percebe de facto as pessoas são indiferentes em relação a tudo isso. Quer dizer, será que precisamos necessariamente de viajar todos para a Itália, para a França ou para a Bélgica para vermos como é que se vive bem, o que é organizar um país? E quando eu dou exemplo de países europeus, quando em vez as pessoas dizem ok, está a exagerar, pois claro, não precisa então olhar para a Europa, vamos olhar para a Namíbia, para o Ghana, vamos olhar para a África do Sul, para o Botsuana, por exemplo, para Cabo Verde, para as Ilhas Maurícias, que são autênticos paraísos que nós encontramos aqui em África, pelo que muitos deles passaram pela mesma experiência, digamos, de colonização e, portanto, não vivem essa vida dramática em que os angolanos vivem. E é completamente inaceitável. Só para dar um exemplo bastante simples, você está num país que nem sequer cebola produz suficiente, né? Tem que ir à busca de cebola na Namíbia para colocarmos nas nossas panelas e, portanto, encontramos-nos numa situação completamente é inaceitável. Para os cristãos, provavelmente a solução passa por um milagre. Ou então, encontramos-nos numa época em que não é o momento da alteração paradigmática deste quadro.
Para Domingos da Cruz, do ponto de vista das possibilidades, a sociedade civil, enquanto grupo de pressão, pôde apresentar queixas em relação à violação sistemática dos direitos do homem em Angola. O analista entende que uma tomada de posição coletiva a nível interno pode ser outra saída para pressionar o governo angolano a cumprir as convenções internacionais sobre os direitos fundamentais da pessoa humana.
Do ponto de vista das possibilidades que nós temos no âmbito dos chamados grupos de pressão, onde enquadra-se perfeitamente a sociedade civil sobre a qual acaba de fazer referência, existem as seguintes possibilidades. Aquelas organizações que têm estatuto de observadores a nível da União Africana têm a possibilidade, por exemplo, de denunciar e apresentar queixas em relação à violação sistemática dos direitos humanos em Angola ou apresentar queixas sobre casos concretos de jornalistas que tenham sido vítimas do poder autoritário. Pelo que isso cria uma certa pressão no plano interno, porque o regime pode estar preocupado com a sua imagem a nível internacional. Essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade digamos, tomarmos posições coletivas a nível interno, declarações, denúncias, abertura de processos, mas como deve calcular, sendo o nosso sistema judicial controlado pelo poder político, não há qualquer possibilidade deles julgarem-se contra si mesmos, não é? Agora, de forma sincera e transparente, eu não acredito que a sociedade civil angolana tenha efetivamente capacidade para alterar o quadro em que vivemos, particularmente em relação a determinados procedimentos ilegais contra jornalistas. Não acredito porque entendo que o regime já não se regenera. E, portanto, o caminho não passa por discursos, por declarações. Eu entendo que a solução é outra. A solução é o povo, de uma forma geral, unir a fragilidade dos seus corpos e fazerem da Angola o que aconteceu na Tunísia, na Líbia, no Egito. Eu, sinceramente, apresento a minha posição com bastante humildade, claro. Estou aberto a revisá-la, caso haja uma melhor, mas até ao momento eu não consigo visualizar uma solução definitiva em relação a Angola que passe pelo discurso. E justifico porquê. Primeiro, porque, por um lado, não há qualquer possibilidade do regime auto-regenerar-se. E, por outro lado, também eu entendo que qualquer cedência da parte de quem é alvo do diálogo, do parceiro com o qual estamos a negociar, pressupõe desequilíbrio na arena. Ou seja,
as detenções e repressão policial contra as manifestações ocorrem numa altura em que a República de Angola aderiu formalmente, na passada terça-feira, 24 de setembro, a 6 convenções, tratados e protocolos das Nações Unidas relativos à salvaguarda e proteção dos direitos políticos, económicos e sociais do homem. Tratam-se das convenções internacionais sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial, contra a tortura e outras formas de tratamento ou punição cruéis, desumanas e degradantes. De Luanda para a Voz da América, o Agostinho Gaeta.